Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 4 de maio, da quinta semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 113 com o seguinte refrão: Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus? Onde está? É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Abençoados sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 113 que acabamos de recitar é um hino de louvor que exalta a soberania do Deus verdadeiro em contraste com a impotência dos ídolos. Exorta-nos a confiar no Senhor, que é auxílio e escudo, é proteção, declarando que a glória pertence apenas a Ele, por seu amor, fidelidade, misericórdia, não aos homens ou a falsas divindades. O Salmo 113 começa reconhecendo que todo louvor deve ser direcionado, toda glória deve ser direcionada a Deus e não ao ser humano ou a nenhum outro Deus. Assim, o salmista questiona os pagãos, afirmando os pagãos de Israel, afirmando os cedros de Israel, que faz tudo que deseja, que faz tudo que deseja, os contrários são descritos como obras de mãos humanas, como obras de mãos humanas, sem vida, que não falam, sem vida, nem falam, ou respiram, ou alerta de que as pessoas se tornam semelhantes ao que adoram. Adorar ídolos mortos resulta em uma vida espiritual vazia. Enfim, o autor sagrado declara que abençoados sejamos todos, pois Deus criou todas as coisas, portanto devemos sempre glorificar e agradecer. Enfim, este salmo é um forte convite para que fiéis, para que nós abandonemos os ídolos modernos, isto é, o dinheiro, o poder, a fama, e depositemos a nossa confiança apenas no Criador do céu e da terra. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Boa tarde, são 12 horas e 9 minutos na capital baiana, Salvador, 12 horas e 9 minutos, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excélsior de comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta segunda-feira, 4 de maio, o mês das mães, o mês de Nossa Senhora se inicia e você segue com informação no mês de maio aqui no seu 12 em Pauta. Acompanhe o programa pela sintonia da Excélsior, FM 106.1, Rádio Cardeal, FM 106.7, Rádio Excélsior, pelo YouTube das emissoras e pelos aplicativos da rede Excélsior de comunicação. São 12 horas e 10 minutos em Salvador, vamos aos destaques desse início de semana.
Música.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia amplia atendimento até quarta-feira para regularização do título eleitoral. Governo Federal lança novo Desenrola Brasil a partir desta segunda. INEP abre inscrições para o Enseja 2026 a partir deste início de semana. Irã diz que tem pedido navios de guerra americanos de entrar no Estreito de Hormuz. Ainda hoje no 12 em Pauta, você segue conferindo prestação de serviço no meio-dia da sua segunda-feira com previsão do tempo e informação de trânsito. Toda segunda-feira é dia de editorial de meio ambiente no 12 em Pauta e hoje o colunista Gabriel Silas traz todos os detalhes sobre o acordo União Europeia-Mercosul e a proteção e o impacto no mercado consumidor do Brasil. Ainda hoje tem Brasília em Pauta, Edna Lula ao vivo da capital federal Brasília, comentando o início da semana no centro do poder político do país. Tem cultura, tem giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 11 minutos em Salvador. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Doze horas, 12 minutos, começamos o noticiário desta segunda-feira chamando atenção, na verdade fazendo um grande chamamento para a população soteropolitana e baiana que precisa se regularizar junto à Justiça Eleitoral para participar ativamente das eleições gerais de 2026 no próximo mês de outubro. Faltam apenas 2 dias para o prazo definido pela Justiça Eleitoral para se regularizar e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia ampliou o horário de atendimento para os eleitores com pendência junto à Justiça Eleitoral. Esse prazo aí que termina na próxima quarta-feira, dia 6, está aí sendo cobrado pela Justiça Eleitoral a urgência das pessoas, da população de se regularizar. Então, essa ampliação de horário do TRE Bahia acontece na capital baiana, Salvador, nas centrais de atendimento ao público, com funcionamento de 8 da manhã até 6 da noite, já nos municípios do interior do estado. O atendimento vai ocorrer de 8 da manhã às 3 da tarde. O serviço é realizado por ordem de chegada, enquanto os postos de atendimento descentralizados e unidades SACs mantêm aí seus horários habituais. Então você pode ir no Centro de Atendimento ao Público do TRE Bahia, você pode ir até um Centro do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, também a uns postos de atendimento descentralizado da Justiça Eleitoral e realizar aí sua regularização junto à Justiça Eleitoral, nesses 3 plantões que estão sendo realizados aí pelo TRE Bahia. Estamos aí com a expectativa de que as pessoas consigam realmente se regularizar até a próxima quarta-feira. O que é preciso fazer? O que é que se pode fazer na regularização eleitoral? Pode solicitar a emissão da primeira via do título de eleitor, a regularização da situação eleitoral, o cadastramento da biometria, a transferência do domicílio eleitoral, a alteração do local de votação e também a atualização de dados. Lembrando que após a próxima quarta-feira, dia 6 de maio, o cadastro será suspenso para a organização das eleições e necessário também a informação de que para o atendimento é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e também para homens de 19 anos, certificado de quitação eleitoral. Vamos ter bastante atenção e preocupação com essa questão, você, amigo e amigo ouvinte, porque você que não se regulariza com a Justiça Eleitoral pode ter problemas a nível civil, como posse em concurso público, como aquisição de alguma vaga, algumas limitações civis que acontecem com o cidadão e a cidadã que não vota ou não se regulariza com a situação eleitoral para as eleições. O aplicativo e-Título, ele também é um aplicativo muito didático, um aplicativo que ajuda a população a entender o que é que há de errado no seu cadastramento eleitoral e se regularizar. Então você que até, quem acha, quem pensa que não tem nenhum problema com a Justiça Eleitoral, entra no e-Título, baixa o seu e-Título, entra no e-Título, verifica a sua situação eleitoral. Às vezes pode ter alguma infração eleitoral do qual você nem se lembrava, mas precisa ser regularizado para poder votar nas eleições de 2026. Eu também chamo a atenção para o compromisso cívico, o direito que nós, cidadãos, temos garantido pela Constituição Federal de exercer o poder do voto. É um direito primário da população brasileira, aquele momento que nós escolhemos nossos representantes no Legislativo, também no Executivo, quem vai nos representar pelos próximos 4 anos, é um direito que a Constituição Federal nos garante e precisamos ter consciência cívica para exercê-lo ou não exercê-lo, quem achar melhor também. O importante é estar regularizado para quando chegar nas eleições não evitar aí nenhum problema relacionado à justiça eleitoral. Lembrando a você também que foi convidado ou convidada, solicitado a ser mesário aí e não foi nas últimas eleições, também precisa se regularizar. Este é um ponto importante desse recadastramento aí junto à justiça eleitoral. Prazo até quarta-feira, 6 de maio, se regularize para as eleições de outubro. Horas 16 minutos, está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no 12 em Pauta, conferindo previsão de tempo e informação de trânsito para esse início de mês de maio, segunda-feira, dia 4, capital baiana, Salvador, com previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 31 graus na capital baiana, Salvador. E agora vamos para as ruas da nossa cidade, conferir mobilidade urbana, conferir como é que anda o trânsito na nossa grande capital baiana, Salvador. Você, amiga e amigo ouvinte, que está se locomovendo por qualquer ponto da cidade, também fica bem informado e bem informado em relação ao trânsito da nossa cidade. São 12 horas e 17 minutos, vamos conferir prestação de serviço com informação de trânsito no meio-dia dessa segunda-feira.
Trânsito.
Capital baiana, Salvador, registrando trânsito livre nesse momento no trecho da Praça da Piedade, na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, e também na Avenida Oceânica. Lembrando que até o momento, 12 horas e 17 minutos em Salvador, 2 acidentes de trânsito foram registrados com 2 vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento de saúde para quem foi vítima de acidente de trânsito em Salvador. E vamos lá dar o start no nosso editorial Meio Ambiente, editorial Agro desta segunda-feira. Toda segunda-feira é dia da gente aprofundar o entendimento do noticiário sobre um tema relevante para a sociedade, relacionado ao meio ambiente, relacionado ao setor agro. E hoje a gente trata sobre o acordo de livre comércio entre Brasil e, ou melhor, Mercosul e União Europeia. Esse acordo que inaugura uma nova fase das relações comerciais entre os blocos, trazendo oportunidades, mas também impondo mudanças importantes. Mudanças essas especialmente no setor de alimento. Com a entrada em vigor do acordo, produtos tradicionais passam a ser protegidos por indicação geográfica. O que é que isso significa? Significa que nomes associados a determinadas regiões do mundo não poderão mais ser utilizados livremente. Na prática, itens como o champanhe, o conhaque, o presunto, Parma, todos esses produtos deixarão de ser produzidos no Brasil com essas denominações, ainda que haja prazo de adaptação. Por outro lado, o Brasil também pode ter seus produtos reconhecidos e protegidos internacionalmente, produtos como a cachaça, o queijo canastra. Esse tema tem levantado questões importantes sobre propriedade intelectual no âmbito alimentar, sobre mercado, sobre identidade produtiva e os impactos, obviamente, no agronegócio. Por isso, a gente analisa esse cenário nesta segunda-feira, recebendo o colunista, advogado e consultor em direito agrário, doutor Gabriel Silas. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. O que muda na prática com a entrada em vigor do Acordo União Europeia-Mercosul no que diz respeito às indicações geográficas? Doutor Gabriel.
Muito boa tarde, João. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Celsius e toda a equipe. João, é muito esperado, né? Há muito tempo vem se esperando, a gente vem comentando também aqui nos nossos pontões acerca, né, desse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Isso, apesar da gente, né, tá começando agora a fazer essa adaptação da nossa legislação, do tipo, da forma como a gente lida, né, com os produtos tanto agrícolas, da agropecuária, quanto produtos também já manufaturados, digamos assim, esses produtos que são beneficiados, como é o caso do queijo, do vinho, do café solúvel e por aí vai. Então, o que é que acontece, João? Esse ponto é um ponto muito importante, essa localização geográfica, porque isso é uma tendência natural quando a gente trata de alguns produtos específicos, e quando a gente fala ainda mais especificamente dos produtos premium do agro, né? O que isso quer dizer? Quase todo mundo, talvez muita gente que está nos ouvindo agora, deve conhecer, por exemplo, o cafezinho da Chapada Diamantina, que já se tornou um café bem famoso, né? Então, o acordo traz, né, dentro desse acordo do livre comércio, ele visa o quê? Proteger, né, nomes de produtos de origem. E significa, João, que itens, por exemplo, como é o caso do champanhe, né, só podem ser usados, né, só pode usar esse se vier da região de Champagne, que é a região original que fica lá na França, né? E também acaba, por exemplo, o uso do termo tipo champanhe, como é? Espumante tipo champanhe, queijo tipo não sei o quê. Esse tipo de coisa que a gente vê muito, né? A gente para, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, vai procurar queijo tipo Gouda, queijo tipo Gorgonzola, por aí vai, só que na verdade isso são denominações muitas vezes geográficas, né? Então vai acabar também com esse tipo de termo, vai proibir para poder vender lá na Europa. Talvez aqui no Brasil o pessoal comece a vender aqui, mas acredito que esse acordo ele pode também forçar que mude aqui, né? E em compensação, João, a gente tem também outro ponto, né? Os produtos brasileiros, como é o caso, né, que você bem trouxe aí, o queijo canastra, a cachaça, por exemplo, também vai ter sua proteção internacional, né, essa questão de valor. Então, vai vir dos dois lados. Acredito que a gente vai acabar um pouco mais impactado com isso, mas nada que afete demais a qualidade do que a gente consome aqui e vice-versa.
Doutor Gabriel, esses indicadores geográficos, eles podem impactar o agronegócio brasileiro, especialmente produtores locais? Como vai funcionar essa dinâmica com o agro? Não impacta em nada, a produção segue tranquila? Ou esses indicadores que muitas vezes parecem ser termos simples, né, que não afetam tanto, mas de fato podem mexer com toda uma economia local? Como você avalia o impacto no agronegócio?
João, há desafios, né, sem sombra de dúvidas, com a mudança de marca, o custo, né, tudo isso vai acabar gerando modificação, porque quando a gente trata aqui desses produtores que vão sofrer mais com esse tipo de coisa, são justamente os produtores que já estão com sua produção verticalizada. O que isso quer dizer? É aquele produtor rural que não vende mais a matéria bruta, mas que através do processo de beneficiamento gerou produtos cada vez, né, mais complexos, digamos assim, quando a gente trata, por exemplo, do queijo. Não é mais aquele produtor que só vende o leite in natura, né? É o produtor que está produzindo queijo. Quando a gente vai, né, para o caso, por exemplo, das vinícolas, não são mais aquelas vinícolas que produzem... Não é mais aquele produtor que só produz a uva, né? Aquelas vinícolas estão produzindo já vinhos sofisticados, e eles vão ter que acabar modificando a nomenclatura. Aqui, por exemplo, na região da Chapada Diamantina, nós já temos muitas vinícolas e tendem a vir mais, né, quando a gente trata especificamente ali da região de Morro do Chapéu e por aí vai. Então, pode impactar sim, mas vai impactar mais na questão de rotulagem. Isso, como você bem trouxe, João, tem esses impactos quando a gente fala aí de propriedade intelectual, esse tipo de coisa, registro de marca no INPI. Então vai ter um impacto mais direto nisso. E todas essas empresas que atuam hoje, né, que já entram como empresas, atuam hoje com processos, né, de beneficiamento de produtos agrícolas e que transformam isso em alimentos mais sofisticados, como é o caso do vinho, do queijo, do iogurte e por aí vai, todos eles vão ter que se adaptar a essa legislação nova, não só para poder exportar esses produtos para a Europa, digamos assim, mas também para poder operar aqui no Brasil. Então vai ter realmente uma demanda muito grande nessa questão aí de registro de marca, e quem não se adaptar a isso pode também ter, né, muitos problemas jurídicos lá na frente.
O senhor acredita que esse tipo de trabalho que o acordo de Europa e Mercosul vai gerar, esse novo trabalho com os indicadores geográficos, favorece mais a Europa ou favorece mais o Brasil, ou fica equitário esse trâmite comercial de produtos alimentícios?
Olha, no curto prazo, favorece muito mais a Europa. É inegável isso, até porque quando a gente trata, por exemplo, de bons vinhos, né, digamos, bons assim, entre aspas, né, claro, quem entende vai dizer. É, vinhos, queijos, alguns produtos assim, chocolate suíço, esse tipo de coisa, quando a gente fala disso, todo mundo lembra dos produtos que vêm da Europa, porque já existem anos de tradição nessa questão de beneficiamento desses produtos. Mas a gente acredita que no médio, longo prazo, o Brasil tende a tomar mais mercado, mostrar o valor. Quando nossos produtos chegarem na Europa, acredito que a gente vai conseguir mostrar o valor, vai conseguir mostrar a qualidade dos produtos brasileiros, e isso a longo prazo acredito que é inevitável que o Brasil ganhe cada vez mais espaço, nossos vinhos chegando lá, nossos queijos chegando lá, como é o caso do queijo canastra, e outra diversidade de produtos. E trago novamente um ponto, né, especial, que a gente está tratando aqui dos cafés especiais produzidos aqui no Brasil, que são cafés muito bons. Por exemplo, esses cafés aí da região da Chapada Diamantina. Então a gente tende a ganhar muito espaço em outras coisas, e no que eles fazem também a gente vem fazendo e fazendo muito bem. Então acredito, João, que no médio e longo prazo, o Brasil, por ter uma capacidade de produção, não só o Brasil, né? A gente está tratando aqui também do Chile, da Argentina, países que têm uma qualidade muito boa na produção de vinhos, de queijos e de outras série de produtos que vêm, né, industrializados, agroindustrializados. Então, no médio e longo prazo, acredito que a gente vai sim tomar espaço, não só pela questão do preço, de ter preços mais competitivos, mas também por ter, de fato, uma qualidade nos nossos produtos.
Maravilha. Para a gente finalizar essa análise, Gabriel Silas, fica a pergunta mais importante, né? Esse tipo de tratamento dos alimentos agora com os indicadores geográficos, nesse contexto do Acordo União Europeia-Mercosul, pode impactar o preço do consumidor e da consumidora brasileira?
João, a gente já entra para essas questões de prazo, né? No curto prazo, o efeito é muito pouco. Mas quando a gente, conforme o negócio vai andando, essas relações comerciais vão sendo trabalhadas, né? Essas relações entre os fornecedores, né? O varejo, os mercados, o escoamento desses produtos, tanto no Brasil quanto na Europa, a tendência é uma equalização de preços, né, no médio e longo prazo. E os produtos europeus, eles no início podem ficar um pouco caros ali, mas enquanto os brasileiros, eles podem ganhar valor à medida que se consolidarem no mercado. Então, o que a gente pode ver é o quê? No curto prazo, o impacto vai ser pouco nos preços, mas no médio e longo prazo, a gente vai ver uma crescente nos produtos europeus aqui, e a gente vai ver também uma crescente dos produtos brasileiros lá. E o preço, no geral, acredito que vai se equalizar bastante, vai acabar também se igualando, né? Isso pode também gerar algum problema aqui no Brasil, porque a gente vai estar disputando com um outro mercado consumidor muito grande. Então, tem esses poréns. Mas o Brasil é um mercado consumidor gigantesco, a gente tem muita gente, então acredito que vai ser muito interessante para os europeus trazerem produtos aqui, trazerem produtos com preços que caibam no bolso dos brasileiros. E, sem sombra de dúvidas, quem mais ganha com tudo isso são os consumidores, né? Que vão ter mais opções no nosso país aí de compra.
Maravilha, são 12h29. Gabriel Silas, muito obrigado por elucidar essas temáticas para a gente aqui, esses pontos aí preocupantes sobre os indicadores geográficos, mas me parece que o acordo União Europeia-Mercosul fará muito bem, né, para tanto o nosso bloco regional quanto para o bloco regional lá da Europa. Gabriel, muito obrigado, a gente retorna próxima segunda-feira com mais Editorial Meio Ambiente.
Muito obrigado, João, até a próxima, um abraço a todos.
Bom, gente, são 12h29 em Salvador. Agora a gente segue acompanhando os destaques nacionais desta segunda. O governo federal apresenta hoje o novo Desenrola Brasil, um conjunto de ações voltado a diminuir o endividamento da população brasileira. Dados do Banco Central do Brasil indicam que no fim do ano de 2024, cerca de 117 milhões de brasileiros possuíam algum tipo de débito com instituições financeiras. A iniciativa tem como foco principal a renegociação de dívidas com bancos e empresas de crédito. As condições foram estabelecidas após negociações entre o governo federal e representantes do sistema financeiro. Entre os débitos que poderão ser incluídos estão os de cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, empréstimos pessoais e contratos de fiéis. Em pronunciamento recente, o presidente Lula afirmou que as taxas de juros devem ficar limitadas em 1,99% ao mês, com possibilidade de abatimento de 30% e 90% do valor devido. São 12h30, pontualmente a gente inicia o nosso Brasília em Pauta, nosso editorial político da capital federal Brasília, com o comentário de Edila Lula, jornalista lotada lá em Brasília. A gente dá o boa tarde, Edila Lula. Muito bem-vinda, Edila Lula, a mais um 12 em Pauta, trazendo para a gente informação de início de semana da capital federal. E eu já começo perguntando, Edila, a semana começou hoje aí bem agitada em Brasília, com cerimônia no Palácio do Planalto, sessão na Câmara. É uma coisa rara para uma segunda-feira em que os parlamentares estão retornando dos seus estados natais. Por que tanta correria na manhã desse início de maio em Brasília, Edila?
Pois é, inicialmente meu boa tarde para você, João. Boa tarde para toda a sua equipe técnica e para os nossos queridos ouvintes da Rede Excélsio. Pois é, semana agitada, ano eleitoral, né, meu caro? Está todo mundo querendo mostrar serviço, trazer notícia boa para o leitor. No executivo, você citou aí, não é? O anúncio feito agora há pouco do Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas. Na Câmara tem o debate da PEC, que reduz a jornada, né? que acaba com a jornada de 6x1. Então, o que a gente pode dizer é aproveita, né? Dizer para o eleitor, independente de quem você vai votar, aproveita as oportunidades e as políticas que estão surgindo para resolver sua vida. Isso vale para o, por exemplo, programa Novo Desenrola Brasil, que você citou agora há pouco, não é? João, então, a entrevista coletiva com detalhamento, né, com as informações técnicas, acabou agora há pouco. Mas você já citou aí de modo geral, né, quais são as principais linhas. O programa é dirigido para as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Em valores de hoje, são pessoas que ganham até R$ 8.105. Então, se você ganha até esse valor, querido ouvinte, pode procurar o seu banco. Isso vale para dívidas que foram contratadas até 31 de janeiro desse ano e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. E também, como você disse, mas reforçando, vale para dívidas especialmente com cartão de crédito. Esse é o foco principal, porque os juros estão beirando os 500%, não é? No ano. Então, é realmente um assalto ao cidadão que usa cartão de crédito, então também cheque especial, crédito pessoal. E os descontos são de até 90% do total da dívida. Isso principalmente para o trabalhador, não é? Também vale para quem tem empréstimo consignado. Também pode estar endividado nessa área e pode renegociar sua dívida. Se as parcelas estão muito, estão te apertando muito, estão muito altas, você pode ir lá e renegociar com o seu banco. É importante dizer isso, viu, João? Que a renegociação pode ser feita diretamente com o banco. Eu chamo a atenção porque essa foi a grande dificuldade com o primeiro Desenrola. Era um programa bem enroladinho. Tinha que entrar numa plataforma, tinha que ver as melhores propostas, as melhores ofertas dos bancos. Então, foi complicado para muita gente. Então, esse você vai lá direto ao seu gerente ou entra no aplicativo para ver se você tem direito a essa renegociação. Outra coisa interessante desse programa é que vale já também para micro e pequenos empresários. Inicialmente, havia sido dito que nesse primeiro momento, o programa seria dirigido apenas para as pessoas físicas, mas as empresas já estão entrando, né? Havia a possibilidade de haver um segundo momento, uma segunda etapa, segunda fase desse programa, e já está valendo a partir de hoje, quando for publicada a medida provisória que trata do assunto. Ainda não foi publicada, será em edição extra do Diário Oficial. Agora, João, fazendo aqui a análise política, ao contrário do que se esperava, a cerimônia foi muito simples, não teve o tom eleitoral que se esperava, o discurso do presidente Lula foi bastante objetivo, nem podemos chamar de discurso, né? Foi falando mesmo dessa situação de endividamento que pegou boa parte da população, e ele falou da pandemia sem tocar no governo da época, no governo que estava na pandemia, e ao contrário, ele falou que o endividamento ocorreu em função das restrições impostas pela pandemia mesmo, né, no mundo inteiro, como se sabe, e pandemia de Covid, que eu me refiro, né, 2020, por aí. Então, o que a gente pode definir disso aí é que há uma preocupação do governo, houve, com esse evento, né, de não fazer um evento eleitoreiro que fosse confundido com propaganda eleitoral, com o uso da máquina para fazer essa propaganda. Então, foi um discurso muito curto. Aliás, como eu disse, nem podemos chamar de discurso, porque, na verdade, foi uma entrevista coletiva, né? Não podemos chamar nem de cerimônia, porque o Lula falou a jornalistas, em seguida ele falou, foi uma conversa muito curta, ele saiu e ficaram os técnicos, né, os ministros, prestando esclarecimento. Então, ao contrário do que se imaginava, não houve o tom eleitoreiro, apesar da gente saber, né, que isso aí vai afetar bastante a opinião do eleitor em relação a esse governo. João.
Olha só, Edilê, eu acho que o presidente Lula ele está um pouco baqueado com a semana passada que ele teve, que foi uma semana aí bastante difícil para o governo federal. Antes de eu lhe perguntar sobre a sua avaliação da semana passada, eu queria perguntar logo sobre a novela da jornada 6x1. Tem alguma perspectiva de andamento dessa discussão no legislativo, aí nos poderes da nossa República durante essa semana, Edila?
Pois é, nesse caso, a pressão e a pressa é por causa dos ritos, né, para a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que é diferente de outros projetos. A tramitação é mais complicada, é mais difícil. Você vai se lembrar da disputa que houve entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governo. O governo enviou um projeto de lei com pedido de urgência. O Mota não rejeitou, mas também não pautou esse debate e disse, defendeu, que a melhor opção seria a PEC, né, Proposta de Emenda à Constituição. Só que esse processo para tramitação da PEC, para votação, é bem lenta, exige que haja 10 sessões para sua discussão, para sua votação, não pode ser votado em regime de urgência. Então, naquela época, houve uma interpretação de que Mota poderia estar procrastinando, ganhando tempo para não aprovar ainda esse ano essa proposta. Então, a estratégia dele, que também está preocupado com as eleições, foi essa, né, de fazer o debate das PECs que já estavam na casa, mas dando celeridade. Por isso, ele pautou sessões nas segundas e nas sextas, como você bem disse, coisa rara aqui em Brasília, né, para que seja cumprido assim, o regimento, né, que essas 10 sessões sejam contempladas ainda dentro desse mês de maio. Então, ele promete para o fim desse mês a votação. O texto será analisado por uma comissão especial que já foi instalada e que, aliás, tem até um baiano como relator, não é? O Léo Prates, que é do Republicanos, aí de Salvador, não é isso? E que, por que ele foi escolhido? Porque ele já preside a comissão de trabalho aqui da Câmara desde 2025, desde o ano passado, e ele já se manifestou como favorável, né, na mudança de escala. Então, ele já fez essa defesa. E o Alencar Santana, que é o presidente, esse é do PT de São Paulo, disse que também vai apressar o passo, né, para que sejam feitas as audiências públicas que são necessárias, todos os debates. Ele pretende realizar os debates nas terças e quartas. Nas quintas, ele pretende que esse debate seja levado também ao interior do país. Então, não vai ficar restrito só a Brasília, vai ser possível discutir isso com sindicatos, tanto os empregados quanto os patrões, nos vários estados. E amanhã, o Léo Prates, que é o relator, então vai apresentar o seu cronograma de trabalho, né? O que ele pretende propor e também quem serão as pessoas que serão ouvidas. Está nesse pé, viu, João?
Maravilha, Edila Lula. Agora eu lhe pergunto sobre a semana passada, né? Em relação às derrotas do governo na semana passada, Edila, a derrubada dos vetos aí, né, da PL da dosimetria, a rejeição da indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Jorge Messias. Será que o presidente Lula, ele consegue passar essas duas propostas do legislativo, o desenrola 2.0, a escala 6x1? E complemento minha pergunta, Edila, com uma avaliação sua sobre esse recorte de momento da imagem do presidente Lula. Você acredita que com esse recorte desse final de abril, início de maio, tão turbulento para o governo federal, há prejuízo à reeleição do presidente?
Pois é, foram momentos muito difíceis, realmente. Foi uma derrota que o governo já sabia que, né, corria o risco de passar, mas não estavam acreditando nisso. No dia da votação, eu me lembro que o governo estava contabilizando 42 pontos a favor da manutenção, me refiro ao Jorge Messias, não é? A favor da aceitação do Jorge Messias, o que não aconteceu. O Alcolumbre conseguiu fazer essa manobra e reverter isso aí, não é? A mesma coisa em relação ao veto da dosimetria, também já se sabia. Então foram duas derrotas que já eram previstas, já eram esperadas, e claro, ficou muito ruim, muito difícil para a imagem do governo, porque é justamente no momento em que o presidente Lula está num momento de fragilidade, né? As pesquisas estão mostrando uma virada até do Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral, mas eu creio, acredito que seja uma coisa muito pontual. Até estão falando de, né, você deve ter ouvido aí, alguns analistas dizem que é possível recorrer das duas medidas, tanto em relação ao Messias quanto em relação à dosimetria. Temos visto muitos juristas bons e respeitados dizerem que é possível, alguns políticos também dizendo que vão entrar, né, recorrer junto ao STF, mas a gente tem que aguardar para ver, porque o momento também não está bom para o STF, né? Então, nós temos aí em vista uma eleição em que o STF está muito em foco, né? Eu acho que o principal assunto que tem sido colocado pela direita é a questão da anistia, a questão do impeachment de alguns ministros. Eu não creio que essa discussão vá prosseguir, não. Vamos ver, não é? Mas foram derrotas já esperadas, já contabilizadas, e o que o governo agora aguarda é pular essa etapa, né? Passar essa página e aprovar, sim, eu creio que sim, a medida provisória. Lembrar isso, né? Que o desenrola. A renegociação é feita por medida provisória, já está valendo. Agora o Congresso tem 120 dias no máximo para aprovar, né, para que ele realmente seja validado pelo Congresso. E no caso do desenrola, precisa passar pelo Senado, que é hoje, né, a casa que está em atrito com o governo depois dessa postura do Alcolumbre. Porém, são duas medidas muito políticas, né? Muito, eu acho que nenhum presidente, nem outro, nenhuma casa, nem outra vai querer derrubar essas duas medidas que são, como a gente já falou, muito populares, né? Muito necessárias e muito eleitoreiras, né? No sentido de que o eleitor precisa e vai gostar de ver isso aprovado. Então, o presidente da comissão, inclusive, já avisou, né? O presidente da comissão da jornada 6x1 já falou claramente em todas as entrevistas que ele tem dado. Semana passada, quando ele foi indicado, ele falou bastante isso, que a proposta com certeza vai passar. O que se discute agora são apenas alguns ajustes, como essa fase de transição. Na verdade, já houve uma flexibilização em relação às propostas que foram apresentadas pela Erika Hilton, que era de uma redução da escala 6x1 pela escala 4x3, ou seja, você trabalha 4 dias e folga 3. Isso aí já se sabe que não vai passar, né? Vai ser reduzida, e ela inclusive já concorda com isso, reduzida para 5x2, ou seja, 40 horas semanais. E a proposta do Reginaldo Lopes, que era de 36 horas também, foi revista, vai cair, mas não vai cair tanto. Então é provável que caia de 44 para 40 horas semanais. Então alguma vitória o trabalhador vai ter, mas nas negociações com o empresariado, que tem alegado aí os custos, não é? Nas negociações já tem sido feita essa flexibilização. Então, o que se discute hoje é isso, é a fase de transição, é o tamanho da carga, mas que vai ser reduzida, será. É o que se tem aqui. Pode ser que mude, mas o que se tem hoje é esse dado. João.
E o povo brasileiro tem essa expectativa muito grande, né, Edila? Além de todo o trâmite do jogo político aí natural de Brasília, do Legislativo, do Executivo. O povo brasileiro precisa desse projeto, né? Porque é extenuante ter uma escala 6x1, de fato, é quase desumano nas condições do nosso país, na grandeza dele, na diversidade de oportunidade de trabalho. É preciso que os nossos representantes pensem nisso com urgência e delicadeza. Edila, muito obrigado.
A escala 5x2 já foi adotada. Era essa escala que era adotada antes, não é, João? Não sei se você lembra disso, mas era, o brasileiro trabalhava de segunda a sexta e folgava no sábado e no domingo. Hoje muita gente trabalha no sábado e às vezes no domingo.
Maravilha. Edila, muito obrigado pelo nosso editorial de hoje. Sexta-feira, então, a gente volta com mais avaliação do cenário político de Brasília, avaliando se essa semana vai ser tão difícil quanto a anterior para o presidente Lula.
Isso aí. Um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes, uma boa semana, com fé em Deus.
Maravilha. Edila Lula, Brasília em Pauta, direto do nosso Capital Federal Brasília, são 12h46. A gente sai de destaque nacional para conferir o que é informação em todo mundo hoje, uma nova divergência aí entre Irã e Estados Unidos na região do Estreito de Hormuz. São 12h46, giro internacional desta segunda no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 4 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. O Irã ameaça atacar barcos da Marinha Americana que se aproximarem do Estreito de Hormuz. A advertência foi feita hoje, após anúncio do presidente americano Donald Trump de uma operação para desbloquear a região, com a participação de mais de 15 mil soldados. Segundo Trump, a Marinha dos Estados Unidos apenas escoltará navios de países que, segundo suas palavras, não têm nada a ver com o conflito no Oriente Médio. No entanto, Trump garantiu que se a operação for dificultada por Teherã, o exército americano vai utilizar a força. O Irã afirma que qualquer intervenção militar americana no Estreito de Hormuz será considerada uma violação do cessar-fogo em vigor desde 8 de abril. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou nessa manhã que os europeus entenderam o recado do presidente americano Donald Trump e estão dando um passo à frente. A avaliação foi feita após Washington anunciar a retirada de 5 mil soldados da Alemanha, medida que reforça a cobrança por um maior envolvimento da Europa na guerra contra o Irã. De acordo com Rutte, os países europeus já trabalham para garantir a implementação de acordos firmados com os Estados Unidos, especialmente no que diz respeito ao uso de bases militares no continente. Dezenas de líderes europeus se reúnem em Erevan, na Armênia, para a 8ª Cúpula da Comunidade Política Europeia hoje e para a Cúpula Armênia-União Europeia amanhã. Entre as personalidades, marcam presença o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Os eventos são um claro sinal de que a Armênia quer se afastar da influência da Rússia. Não por acaso, um dos focos dos eventos vai ser a adesão da Armênia à União Europeia, um processo iniciado no ano passado. As autoridades holandesas anunciaram nessa manhã que tentarão repatriar dois passageiros doentes a bordo de um navio de cruzeiro estacionado no Oceano Atlântico, que enfrenta um surto de antivírus. Na véspera, a Organização Mundial da Saúde anunciou a morte de 3 pessoas a bordo dessa embarcação, infectadas por essa doença que provoca síndrome respiratória aguda. O navio MV Ondios saiu de Ushuaia, na Argentina, em direção a Cabo Verde, onde está nesse momento, diante da costa da capital Praia. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 49 minutos em Salvador. A gente confere agora oportunidade de emprego, prestação de serviço e daqui a pouquinho já a gente tem giro esportivo com o Matheus Santos analisando aí o saldo esportivo do futebol baiano no final de semana. 12h49, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nessa segunda-feira, 4 de maio.
Dicas de emprego.
As inscrições do processo seletivo simplificado em regime especial de direito administrativo REDA, que vai oportunizar 40 vagas para contratação temporária para a Secretaria das Mulheres da Bahia, foi publicada então a partir de hoje. Esse processo seletivo de inscrição, salários que chegam até R$4.000, oportunidades contemplam funções de nível médio e superior, com atuação na capital baiana, Salvador, em Irecê, Itabuna, em Feira de Santana. Inscrições realizadas exclusivamente através da internet, ou seja, do portal da Secretaria de Mulheres, aí, e terminam no próximo sábado. Oportunidade de 40 vagas para trabalho na Secretaria das Mulheres da Bahia. Não perde a oportunidade. Agora sim, já estamos na ponta da linha com o Matheus Santos. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta, trazendo para a gente que a informação em destaque do saldo final de semana aí do futebol baiano. Teve aí, né, empate do Bahia com São Paulo. Conta tudo pra gente, Matheus.
Muito boa tarde, João. Sim, teve empate, teve vitória do Vitória. Times baianos em campo ontem também pela Série D, representando o nosso futebol. Começar primeiro pela Série D, dando prioridade aqui um pouco. As três equipes entraram em campo ontem no sábado. Começando pela Juazeirense, que foi derrotada pelo CSA jogando no Rei Pelé. Primeira derrota da equipe baiana, né? A Juazeirense, que estava 100%, venceu todos os jogos até então, mas no sábado, foi derrotada. Ontem tivemos dois jogos. A Jacuipense perdeu para o CSE, jogando fora de casa também. As equipes baianas não foi bem jogando fora de casa. Derrotada pelo placar de 3-2. A Jacuipense, que se complica ainda mais no campeonato, né? A Jacuipense precisa se recuperar muito, até porque ainda restam mais 5 rodadas. E o Atlético de Alagoinhas, que era o oposto da Juazeirense, conseguiu a sua primeira vitória jogando em casa no Carneirão ontem. Venceu o Asas no Carneirão pelo placar de 2-1, um jogo muito difícil para a equipe de Alagoinhas, porém a equipe venceu e ainda respira, né? Mas a situação não é fácil para o Atlético. A Juazeirense é líder do seu grupo, com 12 pontos. O CSA tem 10 pontos. O Asa tem 7. O CSE tem 7. Jacuipense 4. Atlético Alagoinhas 3. A classificação do grupo A10 da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, falar do Vitória primeiro. Vitória que convenceu seu torcedor em jogo de protesto, né, marcado de protestos pela torcida contra a CBF, contra a equipe de arbitragem, não do jogo de sábado, mas sim contra as punições, né, que o Vitória sofreu na última semana e teve que recorrer para garantir o seu jogador, o Eric, né? E o Vitória convenceu bem, venceu o Coritiba pelo placar de 4-1, né? Um bom resultado para a equipe do Vitória. O Vitória, que com o resultado subiu para a 9ª colocação. Vitória fazendo um ótimo início de campeonato brasileiro. Vitória que não chegava a essa posição há muito tempo, né? Desde 2013, assim, a gente estava falando. Vitória não chega tão longe assim na classificação. E o Vitória convence mais uma vez, vence em casa e acumula sua 5ª vitória no Brasileirão e subiu 4 casas, né? Vitória agora é o 9º colocado com 18 pontos. E agora o Vitória já corre contra o tempo, porque já tem jogo na quarta contra o Ceará pela Copa do Nordeste. É o jogo do mata-mata, né? Nesse caso, só é o mata. Quem vencer está classificado para a próxima fase, quem perder dá adeus e empate. Vamos para os pênaltis na Copa do Nordeste. Vitória e a equipe do Ceará. Vitória vai buscar o título, como já dito pelo treinador, dito pela própria diretoria também, né? Entre os jogadores, o Vitória quer buscar o título da Copa do Nordeste. Convenceu o Coritiba, mesmo com um a mais, o Vitória não quis saber e conseguiu aplicar uma senhora goleada por 4-1. Grande resultado da equipe rubro-negra. E ontem, um jogo emocionante também, o Bahia saiu atrás do placar 2 vezes e conseguiu arrancar um empate diante do São Paulo, o jogo que foi em Bragança Paulista, né? Morumbi estava fechado. O jogo acabou sendo em Bragança e o Bahia, né? No caso, arrancou empate contra o São Paulo fora de casa. O Bahia pode estar fazendo uma temporada muito questionável, porém, fora de casa, o Bahia vem sendo um bom visitante, vem arrancando pontos, vem acumulando pontos para competir e ainda ficar lá na briga entre os 4 primeiros, né? Para o torcedor ter uma ideia, né? O torcedor tem uma ideia sobre a campanha do Bahia fora de casa. O Bahia jogando fora como visitante é o terceiro melhor visitante. O Bahia só tem 2 derrotas jogando fora, 4 triunfos e 1 empate. Então, é uma campanha ótima no Bahia, apesar de ser questionável a temporada, mas fora de casa o Bahia vem correspondendo muito, até bem, né? Diante dos últimos anos que a gente via sofrendo. Porém, conseguiu um empate, somou aí a sexta colocação, né? Não perdeu ponto, não ganhou ponto, não ganhou posição no caso, né? Ganhou um ponto, mas não ganhou a posição, porém, já é um bom caso para enfrentar a equipe do Cruzeiro, né? O Bahia vai trabalhar aí durante a semana, jogo marcado no próximo sábado na Arena Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro que vem de uma situação complicada, perdeu dois jogadores no sábado, né, devido à expulsão contra o Atlético, vem de derrota, precisa dar uma resposta na Libertadores, porque senão as coisas vão se complicar. O Bahia não tem nada a ver com isso, vai aproveitar bastante para vencer a equipe do Cruzeiro, se Deus permitir. O próximo compromisso do Vitória no Brasileiro é contra o Fluminense, também no sábado, às 18 horas, no Maracanã. Vitória que... mas antes, o Vitória tem compromisso na Copa do Nordeste, o torcedor aí está convidado para apoiar o Vitória, lembrando que nas duas próximas quartas-feiras é essencial para o Vitória. O Vitória tem a Copa do Nordeste na outra quarta, o Flamengo jogo de volta na Copa do Brasil, o Bahia tendo um jogo contra o Remo também na próxima semana, o jogo de vida ou morte para o Bahia se garantir ainda na competição da Copa do Brasil. Mas isso o Bahia já se planeja, né, durante a semana, é Cruzeiro e Remo já válido pela Copa do Brasil. O Bahia que vai descansar durante a semana, o Vitória tem a Copa do Nordeste. E é isso, João, as informações do Bahia, do Vitória, também dos representantes dos times baianos que aconteceram nesse final de semana, né? E a gente aguarda aí o restante da semana como será a Vitória na Copa do Nordeste e o Bahia no próximo sábado contra a equipe do Cruzeiro.
Obrigado, Matheus Santos, pelo nosso giro esportivo dessa segunda. Que bom ter você conosco aqui também pelo restante da semana, tá bom? Amanhã a gente volta com mais informação de esporte para os nossos ouvintes.
Um abraço, querido. Que bom estar aqui.
Bom, gente, 12h57, a gente vai finalizando o 12 em Pauta dessa segunda-feira. Eu desejo um excelente mês de maio para todas e todas. Vamos viver esse mês tão especial, esse mês materno das mães, esse mês materno de Maria. Maria que estampa a nossa Sagrada Família de Nazaré como exemplo de doação, né, gente? Que coisa linda ter essa devoção tão importante na nossa emissora. Que Deus abençoe todos e todas. Agora vocês ficam com o programa Entre Amigos, Reis Moura está de férias. Então esse mês de maio, sob o comando do nosso querido Frei José Luiz e na Rádio Cardeal, Patrícia Tosta, abrindo a tarde com o programa Fora da Caixa. Obrigado, Nilson Silva, pelo comando da nave da Rádio Excélsior. Obrigado, Marquinhos Santiago, pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Fiquem com Deus e a gente termina escutando Zeca Veloso, Salvador.
Olho pro sol, teimoso como um rei. A quem eu sou, era e quem serei. Logo me dá fome e sede na estrada da terra de lá. Ferro da minha espada, flecha veloz, obra da minha mão. A minha voz vibra no meu cordão. Fonte de luz, minha canção na guerra. Tanto me diz coisas da minha terra. Mais um dia em que eu não fui vencido, amor. No galope empunhava meu. Sou guerreiro tão forte e destemido. Não cai mais de partido. Meu broquel com meu brasão. Nesse golpe meu peito foi ferido, amor. Minha lança deitei na minha dor. Mas só vejo o arco ainda para estendido. Mudo como meu gemido sobre o céu do Salvador. Destro, hábil e são. Toque de fé, tambor do coração. Bloco de chão, berço que assaz me abraça. Aço e latão tecem minha coraça. Longe senti falta do sal do mar. Como
Uberi, volto pra te buscar e me deitar nas calmas mornas águas, logo deixar nas vagas as minhas mágoas.
Mas um dia que eu não fui vencido, amor, no galope cunhava meu pendão. Eu sou guerreiro tão forte e destemido, não caí mais de partido, meu broquel com meu brasão. Nesse golpe meu peito foi ferido.